agenciadepodcast.com.br.
Fala, gente, tudo bem? Olha, eu realmente espero que esteja tudo bem, porque se não tiver, você provavelmente vai ficar pior ainda com esse episódio. Aê! A gente vai falar sobre amor. É, calma, respira, pega esse tempo pra você, que hoje o negócio vai ser sério. Todo mundo, quer dizer, pelo menos acredito eu, né, já passou por algum perrengue por causa de amor. Amor é uma parada meio universal, assim, né? Tá nos filmes, nos livros, nos desenhos, tudo na nossa vida, absolutamente tudo na nossa vida envolve amor de alguma maneira. Pensando nisso que eu resolvi fazer um podcast sobre esse tema, e assim como quem não quer nada, eu joguei lá no meu Instagram, no @fernandesgabier, aliás, sigam lá, hein, momento jabá. Sigam lá, meus jovens. É, eu perguntei o que as pessoas gostariam de ouvir sobre amor. E olha, o resultado pra mim foi meio triste. Meio merda, assim, sabe? Porque eu percebi que as pessoas estão 100% sem esperança. E também tem uma visão completamente errada do que é o amor. Pelo menos na minha concepção, né? Eu fiquei, assim, bem chocada. A pergunta que eu mais recebi, assim, ó, disparado em primeiro lugar, é por que amar machuca? Ai, tão triste ver tanta gente jovem sofrendo, gente, por amor. Quer dizer, por amor não, né? Eu vou explicar pra vocês o que eu acho sobre. Eu acho que as pessoas confundem muito amor com relacionamento. Relacionamento pode ser ruim. As pessoas, às vezes, são idiotas umas com as outras. Elas traem, elas magoam, elas falam merda. Relacionamentos podem ser ruins. Ponto. É isso aí. Mas isso não tem nada a ver com amor. Porque sentir amor por alguém não dói, porque amor é bom. E isso não é uma visão, assim, super positiva, good vibes, meu, eu sou muito fada sensata. Não é, gente. É a própria definição da palavra amor, que eu vou ler pra vocês porque eu fiz pesquisa, porque a gente traz conteúdo para o podcast. Amor é uma afeição baseada em admiração, benevolência, cata as palavras difíceis, ou interesses comuns. Forte amizade, demonstração de zelo e de dedicação. Forte afeição por outra pessoa nascida de laços de consanguinidade, parente ou de relações sociais. Como que isso pode ser ruim? Se por acaso você tem sofrido, entre aspas, bem grandes, por amor, eu acredito que a causa principal seja, na verdade, a falta dele. Seja a falta de reciprocidade, ou seja, a pessoa não gosta de você como você gosta dela, ou talvez seja a falta de amor próprio mesmo, mas saiba que amor é substancialmente bom. Utilizei até uma palavra difícil aqui agora, que eu tô trazendo mais conteúdo para o podcast. Então é isso. Amor é bom. A gente que tá acostumado com tanto drama, é tanto filme de romance, que tudo dá errado pra no final dar certo, que a gente acha que na nossa vida também é assim. Que tudo tem que dar errado pra ser amor. E não é assim, gente. Amor é bom, amor não tem que fazer sofrer, amor não tem que te fazer chorar. Amor é uma parada legal, uma parada massa, uma parada show de bola, uma parada muito legal de sentir. Até fiquei até um pouco estranha minha voz aqui agora, mas vocês entenderam. Caramba, amor é legal, amor é show de bola. Muita gente também perguntou como recuperar a autoestima depois de um fora. E eu tenho uma opinião muito polêmica sobre isso. Não me cancelem. Mas eu acho, e eu falo por experiência própria mesmo, porque eu também já passei por isso, que você não tem uma autoestima pra recuperar. Isso porque a autoestima, como eu já falei em outro podcast, é a gente valorizar a gente mesmo. É entender os nossos defeitos, as nossas qualidades, a gente se amar mesmo assim. Se você perdeu sua autoestima por causa de um fora, por causa de uma opinião externa, por causa de alguém que não deu uma nota 10 pra você, você tava bem com você mesma? Será que você tava realmente se respeitando, se amando? Porque quando eu me respeito, quando eu sei do meu valor, tals, a opinião do outro é só a opinião do outro. Não é mais nada sobre mim. Não vai me fazer mal a opinião do outro. Eu sei que é chato de ouvir, eu sei que é uma merda. Eu também tô falando pra vocês aqui, mas também várias vezes as pessoas falam cagada sobre mim, que eu sei que não é verdade. E eu fico, tipo, muito, muito mal. Mas a questão é que se a gente tá bem com a gente mesmo, isso não deve nos afetar. Então acho que é um momento aqui de reflexão. Joguei pra você essa bola, pra você refletir. Será que eu estou bem comigo mesma? Joguei isso aí. Teve uma galera perguntando até que ponto vale a pena insistir no relacionamento. Olha, gente, eu acredito muito no amor, mesmo. Eu sou, assim, uma romântica incurável, mas eu também sou uma mulher adulta e, como tal, eu sei que não dá pra gente viver só de amor romântico. Eu acho que você precisa estar bem, que você precisa estar feliz e não ficar insistindo, porque insistindo é viver, né? Ser feliz deve ser a nossa prioridade, de todo mundo, na real. Deve ser prioridade de geral, do planeta inteiro, que assim todo mundo seria feliz e ninguém encheria o saco. Se um relacionamento não te faz bem, você não tem que estar nele mais. acho que o ponto de insistir ou não insistir meio que é esse aí, tipo, tá me fazendo bem, então é isso aí. Não ajudei ninguém, né? Mas vocês entenderam o que eu quis dizer. E os racionais de plantão me perguntaram se amar é uma escolha. Em parte, é sim. Principalmente continuar amando alguém, né? Convivência não é fácil, tempo, rotina. Quando você vê a pessoa escovando dente pela 1000ª vez, com uma roupa cagada, acordando todo dia com um ramela no olho, é mais difícil de se apaixonar. Mas você escolher viver e estar com alguém, você escolher se apaixonar por essa pessoa de outras maneiras, você escolher e preferir ficar com essa pessoa cheia de ramela, toda cagada, escovando dente, do que procurar outra pessoa, isso é amar, isso é escolher amar alguém. Eu acho isso muito bonito. Eu acho que os relacionamentos que têm convivência, que têm rotina, que são duradouros, têm uma beleza muito particular e muito peculiar, sabe? De você realmente entender aquele ser humano como um todo, com os defeitos, com as partes que outras pessoas não gostam, e mesmo assim, amar muito. Se apaixonar muito por essa pessoa, por várias outras coisas, sabe? Por, sei lá, o jeito que toma café, o jeito que faz sopa, o jeito que fala do filme enquanto tá passando o filme, sei lá, sabe? São coisas muito nada a ver, que ninguém diz, ah, você vai se apaixonar por ele porque ele faz um chá muito bom. Não, são coisas que você percebe só no dia a dia, sabe? Você se apaixona só com o tempo. Isso é muito bonito. Então eu acho que amar é uma escolha, assim. É você escolher estar presente, é você escolher fazer dar certo, é você escolher ouvir, é você escolher a hora certa de conversar. De certa forma, amar é uma escolha, assim. Ai, fiquei muito profunda agora. Gostei. Eu, de verdade, não esperava receber tanta mensagem como eu recebi falando sobre amor, assim. Eu pude ver que tem bastante gente perdida mesmo. Essa semana, né, um casal famoso separou a Luísa e o Whindersson. E eles realmente eram maravilhosos juntos, né? Mas enfim, acabaram terminando. E foi uma enxurrada de mensagem das pessoas falando que não acreditavam mais no amor. Que nunca mais vão acreditar no amor. Que era tudo uma mentira. E assim, sinceramente, pra mim, o maior problema em relação ao amor é exatamente esse. A gente traça um ideal, um lugar, assim, pra se chegar no amor. Um modelo perfeito de paixão. Que não existe. Não tem casal perfeito, não tem casal que não briga, não tem casal que não tem dúvida. O amor é o caminho, não é a linha de chegada, não é aquele lugarzinho ali que pronto, agora a gente se ama perfeitamente pra todo sempre, é casal de contos de fada. Não é. O amor é todo o resto que você tem que fazer pra chegar num lugar bom pra todo mundo. Fez sentido pra você? Enfim, eu só queria dizer que amar é uma parada muito legal, eu juro pra vocês. E eu acho que eu vou conseguir convencer até os mais descrentes com o meu livro, o 23 Motivos pra Não Se Apaixonar, porque eu também fui uma pessoa extremamente descrente sobre amor. Eu não acreditava no amor de jeito nenhum e eu tinha 23 motivos muito bem assim fundamentados, com muitos embasamentos científicos, para continuar não acreditando. E eu mudei muito. E isso tudo tá no livro. Aliás, eu já não respondi muitas perguntas aqui que mandaram lá no Instagram, porque a maioria tá no livro. E eu pude perceber que, olha, no fundo, todo mundo é igual. Todo mundo passou pelas mesmas dúvidas, todo mundo passou pelas mesmas descrenças. Descrenças existe? Acho que não, né? Mas enfim, eu acho que todo mundo é muito parecido em relação ao amor. Por isso que eu acho que provavelmente você deveria ler esse livro, 23 Motivos para Não Se Apaixonar. Não é porque eu escrevi não, viu? Não é porque eu escrevi não. Mas é porque é bem show de bola mesmo, tá bom, gente? Tá bom? Se você tá interessado e quer saber mais do livro, segue o arroba 23 Motivos para Não Se Apaixonar, que lá eu coloco todas as informações, vai ter material exclusivo, etc e tal. Vamos de bloco da insegurança. Ah, o bloco da insegurança, esse lugar maravilhoso onde nossos caros ouvintes desabafam coisas da vida e eu e minha mãe, minha doce mãe, aconselha os nossos caros ouvintes pra tomar a melhor decisão, não é isso, mãe?
É o que se espera.
É o que se espera, é isso aí. Vamos ouvir agora então o problemão que a Thaís mandou pra gente.
Gabi, tudo bem? Meu nome é Thaís e eu queria saber como que a gente faz quando a gente se reapaixona por uma pessoa que a gente terminou há 6 anos atrás.
E aí, Dona Jus? Dona Jus, pra quem não sabe, minha mãe maravilhosa, que é quase uma terapeuta, né, mãe?
Ai, mas parece. Ai, não sou nada de terapeuta, não.
Não, tá bem longe disso.
Sou sua mãe.
Sou sua mãe, isso aí. Que já é muita coisa, hein?
Já é bastante mesmo. O que tu me desconcentrou?
Tu não lembrou do
tá,
a Thaís
se reapaixonou
por uma pessoa que terminou faz 6 anos.
Pois é, mas aí a pergunta que não quer calar é: a pessoa tá apaixonada por ela de novo?
Faltou a informação aí, né?
Pois é. Se estiver apaixonada de novo, minha filha, vai fundo, porque um amor assim, eu acho muito bonito.
Muito bonito, né, mãe?
Se apaixonar. Fofo.
Eu também acho fofo. Agora, se a pessoa não quer nada com ela, né? Se ela tá apaixonada sozinha.
Aí é vida que segue, querida. Procura outro, fila anda.
Isso.
E é isso aí.
Paciência, né, mãe?
Paciência.
A mãe tá mais sucinta.
Já aconteceu
hoje.
Isso contigo?
quero me expor no podcast, mãe. Então toda hora tu quer me expor.
É, comigo isso aconteceu uma vez.
Sério, mãe?
Aham. Quando eu era bem jovem.
Com o pai, né?
Não.
Com outra pessoa.
É, com outro.
Legal, vamos acabar por aqui. Beijo, gente. Acabou o bloco da insegurança.
Olha o bloco da insegurança aí, já!
Meu Deus, como eu amo o bloco da insegurança. Como eu amo esse bloco da insegurança. Eu sou apaixonada por esse quadro, sério. É meu quadro favorito de toda a minha vida toda. Esse episódio do Só Ouço Falar, infelizmente, está chegando ao fim. Ah, eu sei, todo mundo tá muito triste. Mas eu vou deixar uma dica da Gabi muito show de bola pra te manter ocupado até a próxima quinta-feira. Tá bom, meus jovens? Enquanto isso, assim, eu vou dar um tempinho pra vocês agora, nesse momento aqui agora, pra você já seguir, tá bom? Isso, seguiu? Seguiu, legal. Agora abre o Instagram e segue, @fernandosgabie. Seguiu? Legal, seguiu. Curte a foto. Curte a foto. Isso, muito legal. Boa. Tá bom, vamos pra dica da Gabi então. A dica da Gabi é um documentário. A dica da Gabi, eu fico falando em terceira pessoa, fica super esquisito, né? Vou falar, tipo, a minha dica. Pronto, fica menos estranho, menos bizarro. A minha dica da semana é um documentário muito show de bola pra gente perceber como diferentes culturas lidam, assim, com o primeiro encontro, com o primeiro beijo, com a primeira vez, com casamento, com romantismo. Chama Amor e Sexo ao Redor do Mundo. Tinha na Netflix, mas ela quer nos destruir nesse momento e tirou. Netflix, pelo amor de Deus, coloca de volta esse documentário porque ele é muito maravilhoso. Enfim, tem que lutar pra assistir, mas assiste porque é muito bom, juro, é muito bom. Eu chorei nos episódios, no outro episódio eu ri, fiquei com vontade de viajar também pra conhecer outras pessoas, de outros lugares, pra conversar com essas pessoas, pra fazer documentários com essas pessoas. Esse documentário é genial, assistam mesmo, tá bom? O episódio de hoje acabou, infelizmente, gosto muito de papear com vocês. Papear, assim que eu digo, é uma via de mão única, né, que eu só tô falando aqui no caso, mas eu imagino vocês respondendo, então me respondam, tá bom? Sempre que eu falar com vocês, me respondam. Enfim, acabou. Quinta-feira que vem tem mais. E é isso, gente. Um beijo. Continuem amando, tá bom? Muito amor pra vocês. De verdade verdadeira, tá bom? Beijo grande. Sucesso e amor, hein? Sucesso e amor. Um beijo. Sucesso. Tchau. Entra a vinheta.